Amém. Amém. Boa noite. Você que está aqui e você que está aí onde você estiver, a graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor. Espero que vocês estejam bem, tenham passado um bom domingo e quero convidar vocês a acompanharem a leitura que eu faço no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 24. Eu leio a partir do verso 13. Até o verso de número 35. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, de 13 a 35, diz assim, palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje, foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. A gente ainda está aqui, na história, à sombra da ressurreição. A gente, 2000 anos depois da passagem de Jesus por essa terra, celebra a Páscoa, com muita ênfase e com muito carinho. Mas na segunda-feira a vida já segue, né? Porque para a gente a Páscoa é um feriado. O feriado, claro, mas um feriado. Então assim, sexta a gente pensa na morte. Sábado a gente se lembra do silêncio. Domingo a gente celebra a ressurreição e a vitória da vida. E na segunda, porque a gente já ouviu essa história muitas vezes, a gente segue o curso da nossa vida. Mas para os discípulos de Jesus, que caminharam com ele, e que passaram pela primeira Páscoa cristã, as coisas não foram tão simples assim. Porque se você lê com atenção os textos da Bíblia, nos evangelhos, você percebe que mesmo depois da ressurreição de Cristo, os amigos de Jesus ainda estão muito confusos com o que tinha acontecido. Alguns muito incrédulos. Afinal, as primeiras testemunhas oculares da ressurreição foram mulheres.
E nos dias de Jesus e para a cultura de Jesus, elas não tinham o seu testemunho validado publicamente. Então eu fico imaginando Maria Madalena, outra Maria, Salomé, indo avisar aos discípulos. E mesmo já tendo falado com Pedro, com João, elas continuando a passar essa mensagem e recebendo um olhar de desconfiança dos outros seguidores de Jesus, porque a notícia da ressurreição, vamos combinar, não é uma notícia com a qual a gente lida todos os dias. De tal forma que, imagina, alguém chega por aí dizendo que uma outra pessoa que tinha sido morta diante dos olhos de todos, agora voltou a viver e passeia pelas ruas da cidade. Você pode ter muito carinho pela pessoa que traz essa notícia, mas eu imagino que se você estivesse lá atrás, no lugar dos discípulos, você possivelmente teria, como eu, muita dificuldade de aceitar, sabe, esse mistério da ressurreição. Então, quando a gente lê os episódios posteriores à ressurreição, nos evangelhos, a gente precisa ler tendo isso em mente. Para a gente é muito óbvio e muito simples, para a gente que vive igreja há muito tempo. Mas para os amigos de Jesus, essa notícia era uma notícia que gerava medo, insegurança, dúvida, apreensão. Mas obviamente era uma notícia, né? Você pode imaginar que desde o domingo, nos dias subsequentes, nenhuma outra notícia em Jerusalém devia ser tão falada quanto a notícia da ressurreição do Nazareno. E aí esse texto de Lucas é um texto interessante, porque é um texto que narra a experiência de dois seguidores de Jesus que saem de Jerusalém para uma vila que estava a 11 quilômetros de Jerusalém, chamada Emaús. Era um povoado pequeno. E eles são dois seguidores de Jesus que, pelo menos é isso que o texto me deixa entender, estão muito frustrados e entristecidos por causa da morte do Senhor. Percebe? Já tinha passado a ressurreição, mas eles ainda estavam impactados pela morte. A notícia que ainda pairava no coração e na mente dos discípulos era: mataram o nosso Redentor. E eu fico imaginando esses dois amigos andando por aquelas estradas empoeiradas, conversando entre si, partilhando as suas expectativas, o quanto eles apostaram, sabe? Quantas fichas eles colocaram em Jesus, dizendo: acho que agora vai. Esse cara é diferente de todo mundo, conversando sobre o que viram Jesus fazer, sobre o que ouviram Jesus dizer, até que ele foi morto. E aí toda aquela expectativa foi por água abaixo, porque se mataram o Senhor, acabaram com o nosso sonho. Então eles estão voltando para Emaús. Eu não sei se é o lugar onde eles moram, eu não sei se é só o lugar para onde eles estão indo, mas eles estão seguindo nessa estrada. Até que uma terceira pessoa se junta a eles nessa viagem. Sabe que isso era muito comum, né? Na Palestina do primeiro século. As cidades podiam ser, de alguma forma, tranquilas. Até porque a gente está falando da época do Império Romano, muito conhecido pela paz que promovia, a Pax Romana. Então as cidades eram guardadas, sabe, pela força dos soldados romanos. Mas as estradas eram ambientes muito inseguros. As pessoas eram assaltadas nas estradas. Você pode imaginar? A gente vive numa cidade que a gente não lida com isso. Mas tenta imaginar pessoas sendo assaltadas. Assim, um negócio meio violento. Tenta imaginar. Assim. Então, por causa desse perigo das estradas, se um grupinho estava andando mais à frente e atrás vinha um camarada sozinho, era muito natural que ele apertasse, sabe, os passos para se juntar a esse grupo, para que a viagem dele fosse mais segura. Então era comum que as estradas fossem esse lugar de encontros de estranhos. E é exatamente o que acontece aqui. Esses dois amigos de Jesus estão seguindo viagem, até que uma terceira pessoa, até esse momento um estranho, aparece. E se junta a eles. E diz assim: sobre o que vocês estão conversando, hein? E eles acham muito estranha essa pergunta. Porque não havia outra notícia para aquele momento em Jerusalém que não a de que Jesus, o Nazareno morto, tinha ressuscitado. Eles inclusive reagem, dizendo exatamente isso. Ora, parece que você é o único em toda Jerusalém que não sabe o que está acontecendo. Daí Jesus, querendo a corda e participar dessa conversa, diz: o que está acontecendo? E eles então dizem assim: pois então, mataram Jesus. Não sei se você sabe. Matam muitas pessoas por aí, mas mataram Jesus. E Jesus era aquele em quem a gente tinha apostado. A gente confiou nele. A nossa expectativa era de que ele fosse redimir Israel de todos os seus pecados. A gente pensou que ele fosse finalmente o homem que nos libertaria de todo o peso que está sobre nós. Eu sei que você lê essa fala muito em termos assim espirituais, mas provavelmente esses dois homens estão conversando sobre o peso romano, sabe, que esmagava aquele povo que vivia naquele pedacinho de terra. Então, possivelmente, esses dois homens estavam dizendo que eles esperavam, como parte de um povo oprimido, que Jesus fosse ser aquele que conduziria a grande libertação daquela gente. E aí eles desabafam com Jesus, dizendo assim, mas parece que não teve jeito, porque o mataram. Até estão dizendo aí que ele ressuscitou, mas assim, acabaram com a nossa esperança. Essa é a cena que todo mundo conhece. Não porque já leu o texto necessariamente, mas porque todo mundo já passou por esse lugar de ter a sua esperança destruída, né? Muito ruim, né? Quando a nossa esperança é esmagada. Quando a gente está seguindo numa fé e numa direção, acreditando que algo vai acontecer, e aí uma intercorrência da vida joga assim uma pá de cal em cima da esperança que a gente tinha. E a gente tem que parar, repensar, reorganizar a vida, recalcular a rota. Quantas vezes a gente já passou por situações assim, certo? Aí Jesus então resolve entrar de verdade na conversa. Jesus começa a pregar uma mensagem que eu fico imaginando teve a duração de uma jornada de 11 quilômetros. Tipo Jesus andando daqui até o Novo Leblon, sabe, pregando o Evangelho. E diz o texto que Jesus vai expondo as Escrituras, passando por Moisés e pelos profetas, para mostrar para os discípulos como era necessário que o Cristo padecesse todas as coisas, e sofresse, e fosse morto, e ressuscitasse ao terceiro dia. Você sabe que algo assim me assalta aqui na mente, com essa fala de Lucas que ele registra? Jesus está exortando discípulos que tiveram a sua esperança esmagada, porque quando ouviram e viram que Cristo estava numa cruz, ou que o seu Redentor estava numa cruz, acharam que aquilo era um sinal de que ele não era o homem. Engraçado, né? Como mesmo no caminho do Evangelho, às vezes a gente quer um Cristo que não padeça por nós. O que no fundo, talvez só esconda um desejo de uma caminhada de seguimento a Cristo, que não faça com que a gente sofra em alguma medida, né? É, às vezes a gente é moldado num evangelho que tira de Cristo o lugar do servo sofredor. É só o Cristo vitorioso. É só o Cristo glorioso. É só o Cristo que triunfa. É só o Cristo que tem poder. É só o Cristo que governa sobre céus e sobre terra. E Jesus aqui está ensinando discípulos. Ele não está ensinando estranhos. Jesus está ensinando discípulos quanto ao fato de que era necessário que o Cristo padecesse, passasse por tudo aquilo. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de Jesus, tal qual anunciado por Moisés e pelos profetas, ou seja, o Evangelho que apontava para Jesus, apontava para um Cristo que sofreria no nosso lugar. Porque senão não é Evangelho. A boa notícia é exatamente essa, de que a ele foi necessário sofrer e carregar sobre si o peso do nosso pecado, da nossa culpa e do nosso erro, para nos libertar, sabe, do cativeiro da opressão. Às vezes nós, como os discípulos, precisamos ser reeducados na nossa leitura do Evangelho, sobretudo numa cultura religiosa que tenta sempre nos seduzir com um Evangelho, aspas, aqui, muito mais palatável, sabe? Tipo assim, vem para a igreja, vai dar tudo certo. Vem para Jesus que é só vitória. Pode vir que agora vai acontecer. Quando no fundo a gente sabe que a caminhada do Evangelho não é essa caminhada de glória em glória o tempo todo. A caminhada do Evangelho é uma caminhada que recomeça quando a gente para diante do Cristo que padeceu por nós. Jesus está olhando para os discípulos e está dizendo: como que vocês não entenderam que era necessário que ele padecesse e passasse por isso tudo? Esse é o caminho do Cristo, o caminho da cruz, e é por isso que a gente encontra beleza na cruz de Jesus, não porque a gente tem alguma espécie de prazer numa tortura, não, mas porque a gente entende que quando Cristo vai à cruz para nos redimir daquilo que a gente não conseguiria se redimir cada um por si, nem todos reunidos pela comunidade. E aí Jesus está pregando para os discípulos, porque a gente acha que é só quem não é discípulo que precisa ouvir pregação. Mas discípulo também precisa, eu e você. O nosso coração precisa ser reorientado no Evangelho muitas vezes. Aí eles chegam nessa aldeia. Já está meio tarde. E Jesus faz como quem vai seguir viagem. E eles insistem com Jesus. Sem saber que é Jesus. Fica com a gente. Já está tarde. Estrada é perigosa. Entra em casa. Passa a noite aqui com a gente. E aí eles convencem Jesus. E aí eles põem a mesa, depois de uma viagem de 11 quilômetros, o que para a gente pode parecer uma bobeira, mas as distâncias são outras, quando as estradas são outras e os percursos são outros. Quando eles põem a mesa, eles se deparam com um milagre. Um milagre não da transformação de água em vinho, da multiplicação de pães e peixes, mas o milagre dos olhos que se abrem para que homens naturais contemplem o sobrenatural. O Cristo para diante de nós para mudar a nossa vida. Esse é um milagre. Jesus para e à mesa com aqueles dois, ele pega o pão e ele parte o pão. E o texto diz que quando ele parte o pão, as escamas caem dos olhos daqueles dois. E eles percebem que é Jesus ali. E aí, como se fosse a coisa mais natural do mundo, Lucas diz, e ele desapareceu do meio deles. Então, as coisas que a Bíblia faz, né? Assim, trata com uma naturalidade coisas que não tem absolutamente nada de natural, né? Partiu o pão e desapareceu. Como se fosse uma coisa assim que a gente vivesse todos os dias, né? E aí eles ficam ali. Sem a presença física de Jesus, mas com uma impressão no coração. Olham um para o outro e dizem assim: o coração estava pegando fogo, não estava, enquanto ele pregava o Evangelho. Estava aquecendo a gente por dentro, não estava? Era ele, é claro que era ele. Ele falava e é que dentro queimava. Só podia ser a presença dele. Você sabe que há quem leia essa conversa como uma espécie de alusão aquela experiência de Moisés lá no deserto, que via a presença de Deus no meio de um fogo que não destruía. Era um fogo só que sinalizava que tinha algo de diferente ali. Como se fosse assim, a gente está vivendo uma experiência como o grande Moisés viveu lá atrás. De ver alguma coisa pegar fogo, que é o nosso coração, sem ser destruída. É isso. A presença de Deus transforma o nosso coração numa nova sarça, que é incendiada pelo poder da sua palavra e que ainda assim permanece sem ser destruída, porque o fogo de Deus não é para destruir o nosso coração, é para aquecer a nossa alma. E o texto diz que eles voltam, os 11 quilômetros que eles tinham feito, para contar para todo mundo o que eles tinham vivido. É engraçado como distância é um negócio relativo, né? Porque quando a gente quer muito um negócio, mesmo que tenha custado muito a gente o percurso que a gente fez, a gente tira a força de um lugar que a gente nem sabe que a gente tem, e a gente volta tudo para fazer aquele negócio que a gente queria muito fazer. Então essa é a experiência dos discípulos no caminho de Emaús. Sabe o que eu aprendo com ela? Eu aprendo com ela que eu e você precisamos processar com um pouco mais de calma o mistério da ressurreição. A Páscoa já passou, né? A gente já está olhando para o próximo feriado. Mas espera um pouquinho. O que que a ressurreição de Jesus ainda gera dentro de você? Pensa nisso. Reflete sobre isso. Não é apenas que ele morreu e ressuscitou. Ora, é que ele morreu e ressuscitou e assim reorganizou o universo para que a gente viva uma nova vida. Então a gente precisa continuar meditando, sabe, nesse mistério de que o nosso Redentor, que foi morto, venceu a morte para trazer alguma coisa para a gente, não apenas do porvir, mas agora. A ressurreição precisa continuar tendo algum impacto na nossa vida hoje. De modo que eu queria repetir a você uma pergunta que eu fiz no domingo passado e talvez no anterior, que é: o que a ressurreição de Jesus significa para você? Aqui tem dois discípulos caminhando e tentando entender tudo o que a cruz e a ressurreição representam. E se a gente quer ser discípulo como discípulo deve ser, a gente precisa responder essas perguntas. O que a cruz representa para você? E o que a ressurreição representa para você? Quando você estiver tentando responder essas perguntas, lembre-se de algumas coisas. Primeiro, era necessário que o Cristo padecesse no nosso lugar. A morte de Jesus na cruz do Calvário não é, assim, uma contingência da vida. Nem a manifestação da tragédia do terror humano, sabe? Vencemos! A morte de Jesus na cruz do Calvário é o cumprimento de um projeto de Deus, diz o apóstolo Pedro, conhecido nos seus efeitos desde antes da fundação do mundo. Então a morte de Jesus na cruz é projeto de Deus para a redenção da humanidade. E se isso ainda estiver assim, muito distante do seu coração e da sua mente, tenta olhar para duas coisas: para o que a Bíblia diz e para o que Jesus faz. Porque quando a gente olha para o que a Bíblia diz e para o que Jesus faz, partindo o pão, duas coisas acontecem. Os nossos olhos se abrem e o nosso coração pega fogo. E eu acho que nessa vida, a gente precisa de duas coisas: ter olhos abertos e coração incendiado. O mais é o mais. Mas o que a gente precisa é que Deus abra os nossos olhos para que a gente veja as coisas de uma tal forma que só a Bíblia é capaz de nos fazer ver. Que as Escrituras sejam essa luz de Deus que ilumina aquilo que está diante de você, para que você veja e reveja as coisas de uma nova forma. Não abra mão da Bíblia na sua caminhada. A gente precisa dessa luz que emana do texto e que faz a gente perceber as coisas de uma outra forma. Então, de verdade, leve esse negócio com você para onde você for. Não assim como um livro debaixo do braço. Se você quiser, leve também. Mas assim, leve esse texto bendito com você como caminho de sabedoria na mente e no coração. Você sabe por quê? Porque nas estradas da vida, algumas assustadoras, por tudo que a gente pode encontrar, a gente anda mais iluminado quando a nossa mente recebe a luz que emana das Escrituras Sagradas. Então deixa a luz da Bíblia iluminar sua mente. E deixa o poder do Espírito Santo aquecer o seu coração. Quando você perceber que lá dentro está ficando meio frio, meio gelado, assim, sabe? Está no automático, está no mecânico. Para diante do mistério da ressurreição. Lembre-se do que Jesus disse e, sobretudo, da generosidade de um Cristo que parte não apenas o pão, mas que parte a sua vida como oferta e alimento para mim e para você. E permita que o que ele diz e o que ele faz aqueça o seu coração para a vida, porque nessa caminhada a gente precisa de luz na mente e fogo no coração. Então que essa história desses amigos de Jesus que não perceberam até que vissem com os olhos da fé, de alguma forma conduza a minha história e a sua história a percebermos o que só pelo Espírito nessa vida Jesus nos ajuda a perceber. Queria fazer uma oração com você. Queria orar pelo seu coração. Queria encorajar você a colocar aí sua vida diante de Deus. A meditar, sabe,
no mistério da ressurreição e no poder do Cristo que anda conosco, que nos ajuda a ler todas as Escrituras. É através dele que a gente lê todo o texto e que, sobretudo, mantém o nosso coração aquecido, porque a sua presença é capaz de reaquecer uma alma que já está fria pelas circunstâncias da vida. Então faça a sua oração aí em resposta a tudo que você ouviu nessa noite. Senhor Jesus, fico olhando para esse texto, fico pensando quantas vezes na vida, mesmo como discípulos que somos, nós andamos pelas estradas como aqueles dois irmãos, entristecidos porque a esperança que um dia estava forte lá em cima foi lá para baixo por alguma razão. Quantas vezes, Senhor, a gente está bem, aí acontece alguma coisa e a gente perde a nossa motivação, o nosso foco, a nossa força. E a gente conversa com os nossos amigos, acho que não dá mais, acho que já foi, acho que não tem mais jeito. E aí quantas vezes Jesus aparece assim no nosso coração, nos lembrando de textos da Bíblia, ou seja, nos conduzindo por Moisés e pelos profetas. Quantas vezes Jesus faz com que o pão seja partido diante de nós? Quantas vezes o nosso coração é reanimado porque alguém, sem nem saber, é mão de Jesus para dividir pão com a gente? E aí o nosso coração, que estava frio, volta a ser aquecido. Quantas vezes, Senhor, essa história é a nossa história. A gente conhece a história desses dois, não apenas porque a gente já leu o texto, mas porque em alguma medida esse é o relato da nossa vida. E a gente está aqui para pedir duas coisas ao Senhor. Ilumina a nossa mente, Jesus, e aqueça o nosso coração, Jesus. O Senhor é o plano perfeito de Deus para transformar a história da humanidade. E eu quero colocar diante de Ti a minha vida e a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. E quero pedir, sobretudo, aquele que porventura esteja pensando que a vida está chegando no fim, que a gente se lembre, é nessa hora que a Tua graça se manifesta e faz novas todas as coisas na nossa vida. Então aqueça o nosso coração para a gente voltar para a vida que vai recomeçar amanhã, depois de um fim de semana, assim, com esperança, caminhando, sabendo que o Senhor está entre nós. Essa é a oração que eu faço, colocando diante de Ti o meu coração e o coração de cada irmão e de cada irmã, em nome de Jesus.